Autoridades de saúde espanholas confirmaram no início deste mês um caso de transmissão de dengue por via sexual entre dois homens. Entre dois homens seria o primeiro, não é? O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças confirmou que este caso era o primeiro de transmissão sexual do vírus da dengue entre dois homens. Um caso provável de transmissão entre homem e mulher já havia sido objeto de um artigo científico, inclusive. Bem, o caso diagnosticado na capital espanhola é de um homem de 41 anos que foi contaminado durante um relacionamento com seu companheiro, que havia contraído o vírus durante uma viagem para Cuba, onde então foi picado por mosquito. Eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Vivian Avelino da Silva. Ela é supervisora de pesquisa do Departamento de Moléstias Infecciosas Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Vivian, bom dia, como vai?
Bom dia, vou bem, e você?
Tudo certo, mais uma vez aqui batendo papo com o nosso ouvinte e tentando nos esclarecer, professora, sobre essa constatação. Então, pelo menos dois casos de transmissão por via sexual, quando até então se considerava que o vírus era transmitido somente através da picada do mosquito. Quer dizer, você tem certeza que a outra pessoa não foi picada, não saiu da localidade, um se deslocou e aí foi picado, no caso deste homem, em Cuba, e ocorreu esse registro. Quer dizer, isto já está confirmado? E o que é que esta informação traz a mais sobre o que já se conhece desse tipo de transmissão?
Então, acho que uma coisa que é importante deixar claro para as pessoas é que a principal forma de transmissão da dengue é pela picada do mosquito. Mas o vírus da dengue também pode ser transmitido por outras formas, por exemplo, com transfusão de sangue, doação de órgãos, acidente com agulha contaminada, esse tipo de exposição também, né?
Uhum.
E aí, por via sexual, já tinha sido identificada a presença do vírus da dengue em secreção tanto vaginal quanto em sêmen. Só que isso não significa obrigatoriamente que ele é capaz, só pelo fato de ele estar presente numa secreção genital, que ele seja capaz de causar infecção no indivíduo que tem contato sexual com o paciente doente, né?
Uhum.
Esses dois casos que foram identificados, então, como você falou, são pessoas que estavam numa região onde o mosquito transmissor não está presente, e aí tiveram relação sexual com um parceiro retornando de uma área em que a transmissão por mosquito existe, de forma que a gente sabe que o mecanismo mais provável da pessoa ter adoecido, ter adquirido a infecção, é através do contato sexual com os parceiros, uhum. né? Ele não teve exposto ao vírus, teve exposto apenas ao parceiro que veio de uma região onde as picadas acontecem. A outra coisa que esses artigos fazem para comprovar que a transmissão é vinculada, né, ou seja, que foi de um parceiro para o outro, é fazer um sequenciamento molecular genético do vírus para comprovar que é o mesmo vírus que está no parceiro infectado e no companheiro que retornou de viagem.
Uhum.
Esse tipo de transmissão já era bem conhecido para o Zika, que desde 2016, aliás, até antes das epidemias nas Américas, a gente já tinha documentado casos de transmissão sexual. E no Zika parece ser muitíssimo mais comum do que na dengue, né? A Zika tem uma afinidade por tecido genital muito mais alta do que o vírus da dengue, aparentemente. Então, embora a gente tenha milhares e milhares de viajantes de regiões endêmicas para dengue, somente esses dois casos descritos, um deles foi de uma transmissão de mulher para homem, na Coreia do Sul, uma mulher retornando de viagem da Indonésia. Então, esse foi o primeiro. Uhum. E esse segundo que você menciona, que é de uma transmissão de homem para homem, de um viajante que estava retornando do Caribe. Ele tinha viajado tanto para Cuba quanto para a República Dominicana e retorna para a Europa, né, para a Espanha, e transmite a dengue para o parceiro.
Agora,
bem,
a primeira...
o que...
assim.
A impressão que nós temos é que é pouco frequente, muito pouco frequente a transmissão por via sexual. Porque, de fato, a gente tem muita dengue no mundo e só esses dois casos.
Felizmente, esse risco é muito, mas muito menor, né? Ou seja, a preocupação continua sendo a transmissão através do mosquito. Agora, doutora Vivian, isso tem a ver com esse tipo de transmissão? O que é que vem sendo estudado desde então, ou será agora mais detalhado através de estudos? Está relacionado ao tipo de mosquito que pode trazer essa outra via de transmissão? Está relacionada à via de transmissão? O que que isso traz, o que que isso pode acrescentar, né, aos estudos que, ao que já se sabe sobre tanto o vírus da dengue quanto do Zika?
No caso do Zika, uma coisa interessante é que o vírus pode persistir na secreção genital muito mais tempo do que no sangue. Então, imagina, né? Você pega Zika, tem o vírus presente no sangue por poucos dias, então você transmite para um novo mosquito por poucos dias, né? Em torno de 14 dias em geral. Mas no sêmen ele vai estar presente, por exemplo, durante cerca de 3 meses. Isso significa que o período de transmissibilidade por via sexual, no caso do Zika, é muito mais extenso do que o período de transmissibilidade do paciente para o mosquito, certo? Isso é um dado interessante porque ele pode explicar padrões de disseminação conforme você estuda o deslocamento das pessoas ao longo, né, em viagens pelo mundo, em diferentes continentes. E para o vírus da dengue, esses poucos casos que têm eliminação do vírus nas secreções genitais, a gente não sabe a duração. Se a duração for longa, como é o caso do vírus Zika, a gente pode até assumir que isso pode contribuir com a disseminação dos diferentes sorotipos do vírus da dengue e até com a persistência de pessoas com a infecção entre estações, né? Porque a dengue é uma doença basicamente do verão, né? De estações quentes, sim, e chuvosas. Então, se uma pessoa persistir com a infecção em algum tipo de fluido por vários meses, ela pode levar de uma estação para outra, né? De um verão para outro verão, digamos assim.
O que a gente tem que entender, então, é que é um elemento a mais de atenção, tanto na transmissão de um vírus quanto de uma doença, por via sexual, através do sêmen ou do líquido vaginal, sangue também, como você explicou. Esse tipo de problema, por exemplo, você minimizaria completamente com o uso de camisinha, por exemplo.
Correto. Então, o uso de preservativo é uma recomendação importante.
De preservativo.
Eu diria até que mais importante para a situação de gestantes. Por exemplo, para o Zika, a gente sabe que existe um risco de malformação congênita no caso da infecção em gestante, especialmente se o gestante estiver no começo da gestação, mas não exclusivamente. Pode acontecer problema em qualquer trimestre da gestação se a infecção acontecer. Agora, para dengue, embora não existam malformações congênitas associadas, existem problemas da gestação e do nascimento que estão vinculadas à infecção por dengue durante a gravidez. Por exemplo, abortamento, por exemplo, baixo peso ao nascimento, e transmissão vertical, né? Quando a criança nasce e pega dengue no canal de parto. Então, realmente o melhor é evitar, uma vez que a gente sabe que pode acontecer a transmissão interpessoal, né? De uma pessoa para outra por via sexual, as precauções são indicadas e especialmente se for uma mulher gestante.
No caso da dengue, as complicações são mais raras, professora?
Bom, então, nenhuma das duas tem tratamento antiviral. A gente não tem remédio feito com antibiótico para tratar nem a dengue, nem a Zika. Complicações clínicas, né? Vamos considerar, então, primeiro as pessoas não gestantes. Complicações clínicas são muito mais comuns na dengue. Naqueles casos de dengue hemorrágica, choque da dengue, dengue grave, que a gente conhece bastante pelas epidemias todas que a gente teve nos últimos anos, dengue acaba sendo uma doença clínica mais grave do que Zika. Mas as complicações relacionadas à gestação são mais comuns para Zika e mais graves potencialmente porque podem levar a malformações persistentes. Então, são duas situações bem distintas. E o que a gente costuma só imaginar é que a dengue é inócua para gestante. É isso que eu estava falando antes. Ela não é inócua para gestante. É um risco também em termos de risco de abortamento e baixo peso e outros problemas para o bebê.
No caso de uma dengue, um caso mais grave, quando chega a uma unidade hospitalar, como ela é tratada?
o paciente vai passar por uma avaliação clínica, e ele pode receber somente orientações, né? Por exemplo, orientações de hidratação, de evitar o uso de medicações que afinem o sangue, como aspirina, por exemplo, de fazer repouso e voltar se ele tiver sinais de alarme ao hospital. E se ele tiver já sinais de alarme, ele pode ficar internado e receber suporte hospitalar com hidratação e outras medicações para controle dos sintomas. Mas como eu falei, não existe medicação para tratar o vírus em si, para diminuir a quantidade de vírus no corpo da pessoa, né? Então, infelizmente, a gente só conta com medidas de suporte.
Exatamente. Está caminhando muito bem uma possibilidade de vacina para dengue, né?
Correto.
Isso
correto.
Está a caminho, né, doutora Vivian? Por enquanto, é isso. Quer dizer, não é um alarme, né? Não é para todo mundo ficar extremamente preocupado, mas é um caso já registrado, portanto. Quer dizer, já se conhecia isso e é um caso que confirma essa possibilidade de transmissão por via sexual. Muito bem, eu agradeço as informações da doutora Vivian Avelino da Silva, que é supervisora de pesquisa do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professora, pelos esclarecimentos.
Eu te agradeço, um abraço.